Fala galera, vocês estão ouvindo Notícias Casuais, o spin-off quinzenal do jogandocasualmente.com.br, onde trazemos as melhores notícias da quinzena. E desta vez estamos aqui para trazer as melhores notícias da primeira quinzena de março de 2020. Mas antes disso, Lucas, o que temos aqui de bom para a primeira quinzena de março?
Você quer saber só o que tem de bom?
Só o que tem de bom.
Ou então eu posso selecionar, então.
Não, eu quero saber tudo que a gente trouxe aqui, eu quero saber somente as notícias, somente o título das notícias, porque nós somos leitores de manchete.
Ah, isso aí. Não tá em produção os remakes do Resident Evil Code Verônica, que, né, tá bom. É, Fantasia Final 7 já tá disponível aí o remake, quem quiser baixar isso aí pode baixar, só o original.
O demo.
O Doom Eternal, ele pode rodar até 1000 FPS nos PC Master Race aí, galera vai ficar louca.
Vai sair voando.
Teve o meu tio que mora no Japão, falou assim que vai ter um remake do Crash Bandicoot The Wrath of the Core Remaster. Ai, que belezinha, show de bola. Death Stranding vai ter um sistema de novo no PC. Então, galera que pirateia aí, ó, uma notícia pra vocês, salsifufu. O Shenmue 1 e 2 e o Deus Ex deixam o Xbox. Então não vai ter mais no Game Pass, mas se você comprou o jogo, você pode jogar. Sinfonia da Noite do Castlevania aí foi lançado para iOS e para Android. Grande alegria, notícia maravilhosa. Jogos novos chegaram aí ao Xbox Game Pass. The Last of Us vai ter uma série no HBO. É decepcionante. Venda de primeiro lote de ingressos já começou para a BGS 2020. Você ouvinte pode comprar.
Estaremos lá.
O protótipo do Nintendo PlayStation, você não conhece isso aí, põe no YouTube, é vendido por mais de 1,6 milhão de reais. Muito dinheiro. Vai ter o Mario no Lego e o Lego no Mario. E3 2020 tá cancelado, não vai ter, cancelaram ela no Twitter. Nintendo se pronunciou sobre o cancelamento da E3, daí já sabe, né, teve treta, né, um já fica colocando a vareta no outro assim, cutucando e tal, é isso aí, várias tretas. O pessoal fica trocando farpas no Twitter, as empresas aí. A Ubisoft, ela falou assim que vai ter uma experiência digital depois da E3 cancelar o evento aí, então a Ubisoft vai ter um evento que é um streaming, né, que experiência digital, que diabo é isso. Após o cancelamento da E3, o pessoal do Xbox confirmou que vai ter um evento online também, igual a Ubisoft também. Só que no caso do Xbox não vai ser uma experiência. Silent Hills e o reboot do Silent Hills também pode estar na mão na Sony aí, disse o meu tio que mora na Bósnia e Herzegovina. Acabou.
Que tio incrível.
E eu sou o Jason Minhong e estou aqui mais uma vez com o Lucas. Além do Lucas, estou também com a Bia Bock.
Olá, pessoas.
Então, agora vocês já estão informados aí, né? Porque eu já li as manchetes. Então, beleza, podemos acabar o programa.
Não. Negativo. Agora vamos para a real oficial lista de notícias da primeira quinzena de março. Vamos lá, primeira notícia.
Vamos lá.
Não estão em produções os remakes de Resident Evil Code Verônica e Dino Crisis. Olha só, então se você queria esses remakes, desculpa a gente, vai ter que jogar o antiguinho mesmo.
Chora.
Falhou miseravelmente.
Foi quem mal. Vazou isso foi o twitteiro AstatGamer, aka Dust Golem.
Pessoal, o Twitter fica vazando tudo, né, mano? Tem mais o que fazer, não?
Só do Twitter igual uma caixa d'água, né?
Como assim? Inclusive, esse devia ser a sinopse do aplicativo, quando você vai lá baixar ele. Ia ser incrível.
A caixa d'água da internet.
Exato.
Apenas vazamentos. Vocês jogaram já o Code Verônica? Vocês têm algum apego emocional por eles? Ou o Daniel Crisis também?
Não.
Não,
caramba. Pior que eu gosto do Daniel Crisis, mas o Code Verônica eu já cheguei a jogar, mas não achei grande coisa, não. Sei que ele é muito amado pela comunidade de fã de Resident Evil, mas pra mim não faz muita diferença. Inclusive, o Code Verônica tem pra você comprar no Xbox 360 e no PlayStation 3, se não estou enganado. Então dá pra jogar de boa hoje em dia com gráficos 1080p. Mas o Daniel Crisis realmente, apenas o PlayStation 1 envelheceu extremamente mal e tem aquelas malditas animações de portas quando você entra numa porta. Eu odeio aquilo.
Nossa, uma chatice.
Inclusive, um abraço pro... Como é que é o nome dele mesmo? A Dilson, do nosso grupo lá do Telegram. E o cara fica me chamando de Nutella porque eu não gosto dessas animações aí. A questão é que eu não tenho tempo pra perder. Essas animações de quase 10 segundos, ninguém merece.
Quem vê, pensa que o Jason é speedrun, né? Rapaz, nossa, profissional.
Inclusive, eu não faria um speedrun de Resident Evil Code Verônica, nem Daniel Crisis, por isso mesmo, por causa dessas portas aí.
Uma coisa que eu fazia quando eu jogava qualquer coisa que tivesse essas telas absurdamente longas, eu pegava um livro e aí eu lia, tipo, um parágrafo por, por pausa do jogo.
É, viu, ó, perdeu totalmente a imersão do jogo.
Perdeu, já era, nunca mais vai encontrar.
Foi por isso que eu não comprei a versão do Resident Evil 1 Remake e nem do Resident Evil 0 Remaster lá pro Switch, porque o load tá quase 15 segundos. É um absurdo.
Tá louco, né, mano? Tá louco.
Olha. É, vamos
pra próxima. Tem que fazer igual uns jogos antigueiros, colocar uns joguinhos de cobrinha no load.
É, verdade. Tem que colocar aquele joguinho de navinha de corrida, lembra?
Nossa.
É muito legal aquilo.
Deviam combinar aí toda a tela de espera ter aquele... Ai, como é que é o nome daquele joguinho de pular árvore que tem... Opa, bati no negócio. Qual é aquele nome de joguinho de pular árvore que tem quando o Google não abre? Do pular dinossaurinhos,
árvore? Né? Árvore? Árvore?
Sei
árvore?
Lá, eu chutei.
Não, 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 não. Árvore?
Faz muito tempo que eu não jogo. O que a gente pula naquele joguinho?
É
não,
cactus.
Cacto?
É
cacto? Ah, tá, desculpa. Ah, tá aí na flora, gente. Tá tudo bem.
E falando nisso, eu sou campeão de jogos no grupo lá, hein? Galera fica pistola, fica me acusando de cheater só porque eu sou profissional em jogo casual.
Bem lembrado, Lucas. E quem quiser desafiar você nos jogos lá do Telegram, qual que é o link?
É t.me/Telegram. Não, peraí.
É o quê?
Eu misturei os dois links. Eu misturei o Jogando Casualmente / Telegram e o t.me/ Jogando Casualmente.
Você sabe quando eu vou cortar isso, né?
Eu sei. Por favor. É t.me/ Jogando Casualmente. Isso. Ou jogandocasualmente.com.br/ Telegram. E foi isso aí que eu confundi.
Isso mesmo. Entre lá e desafia a gente nos joguinhos do Telegram.
Chama pro fight. Chama pro fight. Chega lá, chega no probleminha, bebê.
Eu não joguei nenhum ainda, mas eu jogarei. E aí, se eu for mal, eu tenho a desculpa de... Ah, foi a tendinite, gente. Desculpa.
Não jogou nenhum ainda porque não entra no grupo.
Isso, denúncia. Não entra no grupo. Não entra.
Denúncia.
No grupo. Denúncia séria aqui nessa casa, que é a casa do povo.
Quando as pessoas me marcam, eu respondo. Olha
me tira.
Só.
Me tira.
Respondo sim.
Tira.
Os deselegantezinhos.
A Bia só entra lá pra não ser mal educada. Só pra responder e ir embora.
Isso. Chega lá e fala, é, e sai fora.
Imagina que tristeza.
Falou, galera. Vamos pra próxima notícia. E a versão demo de Final Fantasy VII Remake já está disponível para PlayStation 4 na PlayStation Store para você baixar e matar a saudade desse jogo que foi anunciado em 2000 e qualquer coisa e somente agora foi lançado o demo, inclusive que a Bia não jogou. Bia, por que você não jogou o demo de Final Fantasy VII Remake ainda?
Porque eu tenho até domingo para arrumar o meu portfólio e como eu tô desenhando com a mão esquerda, tá demorando, então...
Ah, a Bia está procurando um novo emprego.
Não, não, pior
que não. Uma coisa importante é que esse jogo... Não vai ter um esquema de salvar e transferir para a versão completa. Então, se você jogar isso daí, o progresso não vai poder ser utilizado no jogo final, quando lançar.
Ah, mas daí você tá de sacanagem comigo.
Não, mas o pessoal que gosta vai jogar 35 vezes, né? Então não tem problema. Meu
Deus. Uma coisa que eu achei legal, porque apesar de não ter jogado ainda, eu obviamente fui conversar com pessoas que jogaram, né? Porque esse jogo é incrível.
Spoilers.
Pois é. Não, na verdade não, spoiler não. Eu só fiquei feliz que, ao contrário da demo que foi lançada de Final Fantasy XV, que é uma sala de treino, essa aí é realmente historinha. Então já é um ponto positivo.
É, queria ter um PlayStation 4 nesse momento aí, hein?
Olha só!
Tem um comentário de sonista nessa notícia aqui, hein? Eu acho que a gente poderia ler.
O que diz o Dito Cujo?
Ele falou assim, abre aspas, ovelha só consegue jogar quando sai por R$1 no Game Pass, caso contrário só chora. E isso quando tem console, porque uns aí nem o 360 tem. Hahaha!
Fecha aspas.
Cara pistola.
Tô por aqui com esse pessoal sonista já.
O cara reclama que o jogo é barato no Game Pass.
É como se fosse ruim pagar R$1 pra jogar jogo.
Isso, nossa, é um crime. Você nos avisa aí?
Daqui a pouco é crime ser rico, daí a Bia vai ser presa.
Ô mãe, que palhaçada vocês.
O cara tem que falar, velho.
É, né? Nem é verdade, não acreditem nele.
Não, é verdade sim, a Bia tem ar-condicionado.
Claro que... Com outra.
Todo mundo sabe que ar-condicionado, a conta de luz vai mais de R$200.
Isso é verdade?
Ela ficou quieta.
Ai, que preguiça de você.
Quem consente, cala.
Próxima notícia.
Não escutem o Jason. Obrigada.
Doom Eternal no PC pode chegar a 1000 frames por segundo. 1000 frames. Eu não tô jogando nem em 60 e eu já tô achando legal. Imagina o jogo em 1000 FPS. Cara, 1000 FPS é a vida real, cara. Não, não tem, não, não existe isso aí. Que absurdo.
Como será que a gente pode fazer pra medir o FPS da vida real? Fala pra mim.
Eu acho que não tem como, né, mano? Só você abrir o olho pra ver.
Ah, não sei, porque você sabe que no YouTube tem vários aqueles vídeos lá, né, medindo FPS. Não sei que medidor que eles usam. Mas eu acho que eu prefiro não conhecer esse Doom rodando a 1000 FPS, porque vai que eu gosto, né? Vai que eu gosto, me acostumo.
Vai precisar disso em outros jogos depois, que tristeza. É,
eu preciso comprar um monitor 4K, vai dar certo. E o Doom Eternal vai ser lançado no dia 20 de março para PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, que é o videogame que ninguém liga, o console do Google, que roda...
Nobody cares.
Roda igual um... Igual o quê? O que eu posso chamar o Google Stadia?
Ninguém quer e nobody care.
Isso aí. E o Doom Eternal vai rodar a 1000 FPS apenas porque o motor gráfico dele foi criado do zero, então ele vai ter um novo motor gráfico, não vai ser o mesmo de Doom 2016. Não é igual o Fallout 76, que usa a mesma engine do Fallout 4. Próxima notícia...
Temos agora um rumor que foi mandado pelo Kayan lá no grupo. Já falamos do grupo, mas é sempre bom dizer de novo. Entrem no grupo do Telegram. Eu converso se você me marcar, senão eu esqueço. Mas olha só, hein? É isso aí. Me marca que é sucesso. Mas os dois aí estão lá o tempo inteiro. Então vocês podem conversar com eles que é sucesso também. Houve um leak de vários jogos que estão em desenvolvimento pela Activision. Já vamos dizer todos os joguinhos aqui. Mas o importante é Crash Bandicoot The Wrath of Cortex Remastered. Porque vamos remasterizar todos os jogos. Aparentemente é uma ótima ideia, todo mundo tá ganhando dinheiro com isso, então eles estão continuando, que, né, enfim.
Pra quem não lembra, esse Crash The Wrath of Cortex, ele é o Crash de PlayStation 2.
É, eu gostei de uma notícia aí, cara, que tá aí dentro, que vai ter um remake do Tony Hawk's Pro Skater. Isso aí é louco, hein, cara, esse jogo é repetaculê.
Tony Hawk's.
O Toninho Águia.
Mas já teve um Tony Hawk's uns tempos atrás aí, que inclusive saiu do Steam, saiu?
Saiu, saiu. Esse aí até que é legal, cara. Mas ele é meio simples demais. Parece que fui eu que fiz.
Na Unity.
Isso, ele é um jogo muito simples. Um
jogo mobile.
A física é um pouco estranha e tal. Não é como se fosse o Tony Hawk 5, que é muito ruim mesmo, né? Mas o Tony Hawk's Pro Skater HD não é lá essas coisas assim, não. Eu acho que não fez jus. Mas é bacana. É,
verdade. Mas todos esses jogos que a gente tá citando aqui, eles não são oficialmente anunciados ainda, não foram anunciados oficialmente. Há rumores de que, além de Crash Wrath of Cortex e Tony Hawk's Pro Skater Remaster, também o Call of Duty 2020 vai ser lançado. Um Call of Duty Modern Warfare 2, o remaster da versão antiga de 2009, eu acho, do Modern Warfare 2 vai ser lançado também, uma remasterização. Um Call of Duty gratuito da Sledgehammer vai ser lançado para 2021, um Call of Duty Modern Warfare 2, outro Modern Warfare 2, que vai ser a sequência do reboot que tivemos em 2019, ano passado, e um Crash Bandicoot PVP, multiplayer competitivo, deve ser um Battle Royale no mínimo. E uma nova propriedade intelectual também, que vai preencher o buraco da saída de Destiny da Bungie. Pra quem gosta de Destiny, fica feliz aí. Eu não gosto não, jogo ruim. Isso aí então, vamos para a próxima notícia. E o jogo do Kojimão, Death Stranding, ele vai ter um sistema de denuvo no PC. Pra quem não conhece, denuvo é um sistema anti-sabotagem que também impede que trapaças no jogo sejam feitas, e que foi desenvolvido pela empresa austríaca que deu origem ao nome, Denuvo Software Solutions GmbH.
É, a galera fica meio pistola com esse denuvo aí, porque além de impedir a pirataria e não ter como fazer trapaças, esse denuvo também é responsável por diminuir o frame por segundo do jogo, porque é uma tecnologia que, como executa, né, tipo uma camada a mais no jogo, acaba ficando mais pesado. Então, mesmo o pessoal que compra o jogo e tal, fica meio pistola com isso daí. Mas é questão de tempo, cara. Os crackers realmente quebram o denuvo de tudo quanto é jogo aí. É só questão de tempo mesmo.
É, não dura nem uma semana, já quebra.
É, depende do interesse, né, do jogo. Eu acho que Death Stranding, como é um jogo bem grande, AAA e tal, famosão, eu acho que vai ser rapidinho mesmo. Tem alguns outros que acabam demorando mais.
É, vai ser no final da tarde, já vai ter quebrado já. Isso aí, Bia, você está animada por Death Stranding no PC? Ah, já jogou no PlayStation 4?
Né? Eu tenho no PlayStation.
Fala pra gente aí. Faz um review de cabeça aí agora. Esse jogo vale a pena?
Cara, eu acho que vale sim. É uma coisa que eu gostei muito dele, que eu acho que bom que eu gostei, né? Porque senão ia ser uma droga. É o fato de ele ter momentos de muita calmaria, que dá pra você, tipo, aproveitar, tá andando, tá fazendo as coisas, vendo os lugares, escolhendo andar, o caminho que você quer. E assim, tem esses momentos muito calmos, e aí em compensação tem momentos que você fica estressado, e aí eu acho que é uma montanha-russa gostosa, assim, tipo, não tem nada que seja demais. Eu gostei bastante do flow do jogo, por isso.
Então, quando você fizer o review de Death Stranding, esse vai ser a conclusão, uma montanha-russa gostosa.
Sim. É igual o Flow do Monark. Agora eu só não sei por que que esse jogo tá lançando pra PC, porque eu acho que o PC Gamer não quer esse jogo, cara. Ele não tá nem ligando pra isso daí. Não sei se vai vender muito bem, não.
Também não. Ainda mais que ele vai sair pra Epic Games, eu acho.
Pra Steam também. Na verdade, ela... você já pode comprar a pré-venda na Steam e na Epic Games, eu acho.
Pera. Bom, tô bom.
Da Steam é certeza, porque eu abri aqui pra olhar, inclusive.
Quem quiser, tiver a fim de caminhar aí, pode comprar.
Pô, gente, não é só isso não, o jogo, tá? Ele, sim, tem bastante parte em que você tem que andar de um ponto pra outro, porque não tem a zoeirinha de fast travel. Mas, assim...
pelo amor de Deus.
Não me incomodou.
Não tem fast travel? Eu não acredito. Não.
Eu não acredito.
Socorro. Próxima notícia. Cara. Não cara. Tem fast travel. Próxima notícia.
Cara, você pode usar moto se você quiser, mas assim, andar é muito divertido. Acredite.
Pode andar de bicicleta?
Eu faço isso na vida real.
Ai, mas vocês são muito chatos.
Próxima notícia.
Shenmue 1 e 2 e Deus Ex Mankind Divided saíram do Xbox Game Pass. Então quem tem o Game Pass e não tinha comprado, não vai poder jogar. Não vai poder jogar.
Não, você leu o nome errado do jogo, Lucas. Não é Shenmue. É Shenmue 1 e 2.
Nossa.
E Xiaomi aqui.
Olha, eu tentei jogar Shenmue 1 e 2 de tanto que as pessoas falam, mas não dá. Não dá. É um jogo muito lento, muito ultrapassado. Fica lá na... fica na memória mesmo, na lembrança, que é melhor. Inclusive eu queria jogar o 3 também, mas eu não consegui acesso a ele ainda. Não encontrei uma forma de jogá-lo. Daqui a pouco sai aí no Game Pass também. E esse Deus Ex aí eu ganhei, eu acho que em 2000 qualquer coisa. E eu nunca joguei ele.
É legal, cara. É legal.
Ganhei na Live Gold. É legal ele?
Uhum, eu gostei. É.
Sobre o que é o Deus Ex?
Vixe, peraí que eu joguei há muito tempo, eu não lembro mais o que é spoiler, o que não é spoiler.
É um cara, um tiro em primeira pessoa.
Cara, é...
é, tiro em primeira pessoa e ação em terceira pessoa, não é?
Assim, ele é shooter, sim. Mas, por exemplo, eu fiz a grande maioria das coisas usando stealth sem atirar em ninguém. Então, é uma opção também. Eu não sei se dá pra fazer o jogo inteiro assim. Eu acho que dá.
É, joguinho que você é hacker.
É, então é Watch Dogs.
Isso, é um Watch Dogs cristão.
É um Watch Dogs em que você é o Tony Stark que se modifica. É incrível. Basicamente. E você usa uma arma.
É, até que lembra um pouco o Toninho.
Cara, tem uma foto de... acho que foi na época que saiu o Mankind Divided, que é o Tony Stark, é bizarro. Assim, ele tá, tipo, sentado de lado numa banheira, sei lá. Não sei se ele tá numa banheira. Eu sei que ele tá sem camisa. E...
ui.
E parece muito Tony. Tanto que foi o primeiro contato que eu tive com o jogo foi esse. Eu fiquei, tipo, o quê? Aí depois eu vi que nem era, mas joguei do mesmo jeito.
Bom, vou procurar a foto.
É uma foto em tons de laranja e tal. Eu devo ter salvo em algum lugar, peraí.
Espero que seja apenas sem camisa.
Provavelmente é.
Próxima notícia.
Castlevania Symphony of the Night é lançado agora para Android e iOS.
Inclusive está um preço bem, bem gostosinho no Android, R$10.
Olha só.
Nossa, show de top, vale a pena comprar só para dar um incentivo aí para sair mais desses jogos, cara. Porque esses clássicos têm que estar no Android.
Só para incentivar a Konami?
Isso, tem que sair mais jogo clássico aí, cara, tá louco?
Ela precisa de incentivo, né? Tá pobre, tá...
tá pobre, tá triste, né?
Falindo?
É porque... não tem tantos jogos, sim, pra Android, né? Nesse sentido. Não que a empresa tá falindo, né? Mas se ninguém comprar, você concorda comigo que eles não vão lançar mais nenhum, né?
Ah, verdade. Inclusive, é bom comprar porque a Konami, ultimamente, tá lançando só caça-níquel no celular, então...
é verdade.
E eles colocaram suporte Bluetooth pra controle, então você pode jogar aí felizinho. E ele tem bastante tradução, não tem em português, mas... se você quiser ouvir em outra língua Svenska, que não seja inglês, vai lá.
É. E, inclusive, foi substituído aquela dublagem clássica lá do What is a Man? Triste. Fico triste. Gosto daquela dublagem pastelona. Triste. Tudo bem. Dublagem era horrível, mas eu gostava muito. E sobre os controles Bluetooth, as pessoas estão relatando lá nas análises do Play Store que os controles foram bem mapeados e estão funcionando perfeitamente.
Sempre bom de ouvir.
E também tem conquistas. Para as pessoas que gostam de conquistas, você pode cumprir tarefas lá e conseguir pontos pro seu perfil do Google. Inclusive, eu fico triste porque, como mataram o Google Plus, não tem como você adicionar mais pessoas no Google, no perfil do Google, do Play Games lá. Não sei se alguém percebeu isso, mas eu percebi, fiquei triste. Não consigo ver mais a pontuação dos meus amigos.
E comentando também que o preço de R$10,90, na verdade, estão nas duas plataformas, tanto na App Store quanto na Google Play, que é o que todos os consoles deviam fazer, de colocar o mesmo preço nas coisas, né? Mas tudo bem.
É, mas porém, no iOS, se você quiser jogar com um controlinho Bluetooth, tem que ser um controle do Xbox One ou PlayStation 4, porque o controlinho do da Ipega não funciona, não. iOS não é, né, não é qualquer coisa, né? Tem que comprar um negócio feito pra ele.
iOS não é casa da mãe Joana, não, rapaz.
Por isso que eu continuo na casa da mãe Joana, que é o Android. Gosto muito.
Entendi.
Esse jogo aí não tem cloud save, hein? Isso aí é um lado ruim.
Ah, absurdo. Não, eu não vou comprar mais, não. Vou mandar uma reclamação. Não tem fast travel também? Não tem fast forward?
Ó, a moda, velho. Olha.
Cara, o cara tá no gás.
Ele tá indo fazer entrega. É o
8 da manhã. O cara, aposto que ele é. Aposto que ele é do iFood, certeza.
Nem, pay.
Em inglês, pay. Em português é pay.
Ah, entendi. Tem essa nuance aí, sabe o que é isso?
Pay.
É que é moto importada, né?
Pague.
Incrível.
Bem, então, vamos para a próxima notícia.
Pera aí, espera a motoca ali.
Pay.
Incrível.
Se fosse britânico, seria pai.
Ai, socorro. E se fosse francês?
Pô.
Alemão? Russo?
Ah, russo não sei.
E japonês, como que é?
Oi.
Não entendi. Por quê?
Pei, né?
Ah, vamos lá. Temos lançamentos chegando no Xbox Game Pass para PC e Xbox One. 5 de março tivemos o NBA 2K20.
Ninguém
2020.
Liga.
Que ninguém liga, ninguém joga, né? Ninguém tá nem aí. Tivemos na mesma data Train Sim World.
Ninguém 2020.
Liga 2. Ninguém liga 2. E dia 11 de março tivemos Ori and the Will of the Wisps para o Xbox One e PC também, mas disponível por um dia só. Então não sei qual é o sentido disso aí, né?
Também não.
No dia 12 tivemos Pico Nico, que ninguém sabe o que é isso aí.
Que nome estranho.
Então tá bom, deve ser um joguinho de piquenique. É. No dia 13 tivemos State of Decay 2 Juggernaut Edition. Esse é massinha. Dia de 13 a 15 de março tivemos Bleeding Edge Beta, que a demo do jogo vai estar disponível durante o fim de semana. E saindo em breve, daqui a pouco, vamos achar eles aí, hein? É o Apocalipse, o Lich Spear Double Spear Edition, Shenmue 1, Shenmue 2. Depois desses que entraram, temos jogos que vão sair, saindo em breve. Do PC temos Apocalipse, Lich Spear Double Spear Edition, Shenmue 1 e 2, Thimbleweed Park, Titan Quest, Anniversary Edition. E saindo em breve no Xbox One, Deus Ex Mankind Divided, Lich Spear Double Spear Edition, Shenmue 1 e 2 e o Thimbleweed Park.
Vamos para a próxima notícia. E a próxima notícia foi enviada pelo ouvinte Fabinho, diretamente lá do podcast Chiclete Radioativo, ouçam, indico muito o podcast dele, que é The Last of Us, vai ter uma série na HBO, conhecida como HBO por nós brasileiros, com o diretor de Chernobyl, que é uma série que eu não faço ideia de qual seja.
Pô, é muito boa.
Muito boa? Então eu acredito em você.
Sensacional. Assistam Chernobyl, gente, é muito, muito bom.
Assistam também The Witcher 3.
Se vocês quiserem, vai lá.
Bia, você que é uma fã de Last of Us, ao contrário de mim, do Lucas, o que você pensa sobre essa série?
Então, assim, toda vez que sai um rumor, né, ou alguma coisa que vai de fato sair, as pessoas começam a fazer imagenzinhas de memes, ou então de quem eles queriam que estivesse em cada papel, e me mandaram um que fizeram do Joel ser o Nikolai Coster-Waldau, e pra mim tem que ser agora, eu vi, não consigo desver, esse cara ia ficar perfeito no papel, e ele já tá na HBO, né, então mais fácil. Só passa de uma série pra outra. Eu acho que é interessante, assim, ainda mais com o cara de Chernobyl, porque, como eu disse, Chernobyl é uma série muito, muito boa, tanto em questão narrativa quanto em maquiagem, no timing das coisas. Então, a cenografia é legal, a direção é legal. Então, eu acredito, cara, eu acho que vai ficar uma série boa, assim. Mas, de novo, chamem Nikolai Coster-Waldau, por favor. Obrigada.
E, Lucas, você que é o cara informado daqui, por que que a Ellen Page não vai ser o rosto da Ellie do Last of novas.
Ah, isso aí deu treta, né, cara? Ela ficou pistola, porque na primeira versão do jogo realmente era idêntico a ela, né? Os caras realmente chupinharam a cara dela no personagem. E ela não gostou, ela falou em entrevista que ela ficou pistola, não curtiu isso aí não, que roubaram a imagem dela, né? Diferente do outro jogo lá, que realmente é ela, né? Que eu não lembro o nome do outro jogo. E nesse eles simplesmente roubaram a carinha dela. E aí ela ficou pistola, não gostou. E aí depois eles fizeram a versão nova do jogo, ajustando isso daí, diferenciando um pouquinho a carinha da personagem dela, né? Mas ainda ficou muito parecido, mas eles mudaram algumas coisas.
O outro jogo que tem a cara da Ellen Page realmente é o Beyond Two Souls.
Isso, esse aí.
Eu acho que a Ellen Page é uma estrelinha, né?
Cara, eu não sei, assim, tem dois lados. Tem um lado de que sim, usaram a imagem dela descaradamente, isso...
Sem pagar, mas não pagaram?
Não, eles pagaram, só usaram,
no,
cara.
No Last of Us eles roubaram a cara dela mesmo.
Ah, então tá certo.
Mas ninguém manda ela ser bonita, ela tem que ver isso aí, ó.
Ela é bonita, a galera gosta dela. Assim, foi uma sacanagem dos caras mesmo, palhaçada. Pelo menos conversa com a menina antes, né?
É, pensando desse lado aí, eu tô de acordo. Mudei de ideia já.
Que rápido.
Tô aí, vamos para a próxima notícia.
Para quem tiver interesse em ir no evento, os ingressos da BGS 2020 já estão no primeiro lote. Então corre lá se vocês quiserem. Inclusive, vocês podem nos ver no evento. Então vai lá, falou aí pra gente.
Sim, na verdade, eu acho que não, hein? Porque nós iremos num dia que é para a imprensa.
Ah, tem esse detalhe, olha só. Então vocês não vão nos ver, mas a gente vai estar lá de espírito.
É.
Tudo bem.
E pra quem não conhece, a BGS é a Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina. E o evento vai acontecer no Expo Center Norte, em São Paulo. E os ingressos começaram a ser vendidos a partir de R$79.
Tá previsto pra ser do dia 8 a 12 de outubro e vai ficar aberto das 13 às 21 horas.
Inclusive, eu fiquei até às 21 horas, eu fechei o evento.
Eu sempre sou essa pessoa em todos os eventos.
É louco, maior bagunça lá.
Eu só fui embora mais cedo porque eu tava muito cansado, cara.
É verdade. A BGS, bom, nos anos que eu não fiquei como expositora, né, eu acabei indo embora mais cedo também. Mas mais porque muita fila, não tinha muito o que fazer. E São Paulo, né, sem tempo, irmão.
E você que pretende ir na BGS esse ano, lembre-se muito bem de levar 1 quilo de alimento, porque senão as pessoas lá na porta vão tentar te vender 1 quilo de alimento por R$30.
É verdade.
É, e lembrem também, não levem tesoura de cortar cabelo.
Isso.
Igual o Jason, que pois fica levando tesouras pros eventos.
Ninguém sabe o motivo.
Não tente cortar o cabelo no evento, porque não vai dar certo, o cara vai... O segurança vai mandar você jogar fora a sua tesoura.
Com razão, né, cara? Por que que você levou, enfim?
É, tava lá. Isso aí, então. Não levem objetos cortantes. Próxima notícia. E o protótipo do Nintendo PlayStation foi vendido por mais de R$1.6 milhões. Eu não teria dinheiro pra comprar isso. E eu também não sei por que ele vale tanto assim. O que ele faz de tão bom? Ele roda Super Nintendo e PlayStation, é isso? PlayStation 1?
Não.
Ué, o que ele serve então? Pra que ele faz de especial?
Ele roda jogos de Super Nintendo, mas não roda jogos de PlayStation.
Ué.
Os jogos que ele roda, né, com o disco e tudo mais, eles são jogos feitos especialmente pra ele. Ele não é compatível com o PlayStation, até porque o PlayStation mesmo que foi lançado, ele ficou muito diferente da arquitetura desse console, né?
É.
Então isso aí realmente é só um protótipo de uma parceria que nem chegou a existir, então não ia rodar PlayStation, né?
Uhum.
Mas inclusive tem jogos, né, homebrews feitos pra eles, e você pode, se você comprou, você pode baixar esse jogo, gravar em CD e jogar.
Bom.
Inclusive, eu achei legal porque essa notícia aí é a segunda parte de uma notícia que a gente falou muito tempo atrás. Não sei em qual podcast.
Também não lembro.
Que foi de quando surgiu a notícia de que o cara tava vendendo esse protótipo. Então, olha só, tivemos um ciclo completo, sabemos o final da outra notícia.
Tivemos um maluco que comprou.
É, cara, mas a história desse console é interessante, cara. Se você não conhece, pesquisa aí que é muito interessante, porque o cara que vendeu esse console, que tinha ele simplesmente achou isso daí, cara, na garagem dele. E,
caramba.
E ele ficou sabendo que as pessoas tinham interesse em saber mais sobre isso, pelo Reddit. Ele simplesmente viu um post e comentou: ah, eu tenho um desse daí. E aí todo mundo falou: não, você não tem. Ele falou: tenho. Aí a pessoa: não, não tem. Tenho. Aí ele foi, tirou foto, aí todo mundo: não, isso aí é impresso em 3D, isso aí. E aí, sim, ele teve que fazer várias e várias provas para as pessoas perceberem que realmente ele tinha um desse. Porque não existe sinal de nenhum outro exceto essa unidade, né? Então ninguém tem isso daí, foi tudo destruído e tal, e só ele tem.
Imagina se ele joga fora.
Imagina, cara, que loucura.
Se ele usa de peso para papel. De calço de porta.
Muito bom, próxima notícia.
A Nintendo e a Lego estão trabalhando juntas em um brinquedinho do Super Mario. É, você que tá cheio de dinheiro, louco pra gastar uns R$2.000, você vai ter essa oportunidade.
É, pra quem viu o vídeo, eu fiquei decepcionado, porque é um brinquedinho bem besta. Não sei se eu compraria isso aqui pra mim e nem pros meus futuros filhos.
É, pra quem não sabe, vou fazer uma pequena descrição aí do vídeo. É um brinquedo do Mario, né, que tem tela de LCD nele pra fazer a boquinha e tal. Ele tem uma tela no peito, igual um Teletubbies também. E esse Marinho aí, você carrega ele e tudo mais, e ele tem alguns sensores nele. Então você monta o cenário de um jogo do Mario, de uma fase do Mario, e você vai simulando o andar e os movimentos do Mario por essa fase, né? Fisicamente falando. E o Mario, como ele tem um monte de sensor, ele detecta quando você pega, mata os bichinhos, quando você pega as moedas. Então aí ele vai contando os pontos, né? E ele também conta o tempo dessa tal fase que você tá jogando. Então é um brinquedo, um simulacro, né, de fase do Mario na vida real, que eu, de verdade, eu achei bem desinteressante.
Você falou matar bichinho, conhecido também como você pegar o Mario e colocar em cima do bicho lá.
Isso, você coloca ele em cima assim, faz tchubim, aí pronto, você matou o bicho.
Ah, muito legal, hein, nossa.
Uau.
É o futuro.
E nesse jogo aí, o Mario voa também, porque como é na vida real, você pode simplesmente levantar ele e pular por toda a fase e ninguém tá vendo, entendeu?
E sem capinha.
Sem capinha, ele simplesmente voa do jeito que ele quiser, igual o Homem de Ferro.
Olha
só. Uau, uau.
Uau.
Tô tão animado que eu vou para a próxima notícia.
Não vale o tempo, né?
Vamos lá. Não vale. Se você vai comprar esse brinquedo, eu estou julgando você neste momento.
Assim, não é novidade, né? Que isso aí é puramente para ganhar muito dinheiro, porque pessoas vão comprar. Mas, realmente, né? Eles podiam pelo menos ter feito uma coisa interessante. Primeiro que eu nem sei se combina Lego com o Mario.
Não combina.
Obrigada. Então não combina, gente. Foi confirmado aqui ao vivo que não combina Lego com o Mario.
Acabei de pesquisar no Google aqui se combina, não combina.
Inclusive, se vocês verem, foram olhar o teaser, aparece só uma parte, né? Não aparece o boneco inteiro. E a parte que aparece tá horrorosa, cara. Assim, parabéns por fazer o que eles conseguiram com a proposta, né? Mas completamente necessário. Podiam estar fazendo um jogo mais legal, alguma outra coisa.
Não, eu pensei que seria um jogo do... um jogo virtual, um jogo eletrônico de Lego do Mario. Daí seria muito melhor.
É, eu acho que ainda não faria sentido, mas seria bem mais útil do que isso aí, sim, né?
É, isso aí não serve nem pra... Né? Não serve nem pra jogar fora.
Peso de papel mais caro que você já comprou na tua vida, mas...
Próxima notícia.
Um dos eventos mais aguardados pelos gamers foi cancelado por conta do coronavírus. A E3 de 2020 não vai acontecer esse ano.
Ah, eu acho bom. Esse evento aí, ele perdeu a graça quando as empresas começam a parar de participar, né? Perde o sentido. Não tem nenhum... Isso aí é uma desculpa, na verdade. Eles já estavam querendo cancelar já. Aí falam, corona. Fala que foi o corona. Aí o corona que cancelou.
Verdade, hein? Eu acho que foi uma desculpa pra você juntar o útil ao agradável, a E3 querendo parar de fazer o evento. Daí eu acho que essa aí é o primeiro prego no caixão, ano que vem acho que a gente não vai ter E3.
É uma possibilidade mesmo. É, já teve a época que a E3 foi muito boa, aí depois ela foi dando uma descida, né? As notícias acabaram ficando cada vez menos interessantes, a galera parou de ir. Ainda foi um evento bem grande, sempre foi, mas realmente foi perdendo brilho, né? Então, não sei se é uma tristeza ou não, acho que tá tudo bem.
Bia diz isso com propriedade porque ela foi pessoalmente na E3.
Não, na E3 não, eu fui em San Diego Comic Con de 2017.
Ha.
Voltarei, em algum momento.
Tão caro quanto.
Ai, ai, viu?
E algumas empresas se pronunciaram sobre este ocorrido, como a Nintendo, que falou que estamos considerando várias maneiras de interagir com o nosso público e teremos mais para compartilhar durante esse ano. Então ela não deixou claro se vai ser uma Direct da E3 ou se ela vai realizar transmissões naquela Treehouse, que é um evento online também, que ela chama a galera lá e joga videogame com ele. Também tivemos a mensagem da Ubisoft, que ela falou que vai cogitar uma experiência digital, por causa do cancelamento da E3. E a Ubisoft disse que a saúde e o bem-estar dos desenvolvedores, jogadores e parceiros são nossas principais prioridades. Então, apesar de estarem desapontados, eles apoiam totalmente a decisão de cancelamento da E3 2020. Então, eles vão procurar fazer um anúncio digital aí pra internet, que eu acho que é melhor, porque eu não vou.
Legal eles estarem se pronunciando, mas é meio óbvio qual ia ser a resposta, né? Porque não dá pra uma empresa virar e falar, acho uma palhaçada, que corona o quê? A gente tem mais aqui.
Ou falar, não, vai ter sim, eu vou fazer sozinho.
Eu vou fazer.
Eu vou fazer a E3, vai ter pois sim.
É. Pensando nisso também, é possível que a BGS também seja cancelada, hein? É,
não. Que isso, tá maluco, rapaz?
Não sei.
Vai não, vai cancelar não.
Levando em conta que esse final de semana foi anunciado, quer dizer, essa semana, né, foi anunciada que a Disney de Orlando vai ser fechada por conta do coronavírus, e isso nunca tinha acontecido até então. Já tinham fechado outros parques, mas é a primeira vez que a de Orlando é fechada mesmo. Então, assim, não me surpreenderia se alguns eventos também acabassem fechando com a BGS, CCXP, etc.
Tô com dó da Larissa Manoela agora, hein?
Por quê?
Porque a Larissa Manoela vai toda semana na Disney, né, mano? Aí fechou.
Pior que fecharam as outras também, né? Da China, obviamente, tá fechada. De Paris foi fechada também. Então, assim, não me surpreenderia mais coisas serem fechadas realmente.
É. Ah, eu acho que aqui no Brasil a gente não tem medo dessas coisas, não. Pode ficar tranquilo que vai ter BGS, sim.
E voltando pros anúncios das empresas que não vão pra E3 mais, a Microsoft também. Eles disseram que ficaram tristes com o anúncio do cancelamento, mas que estão planejando um evento digital também para os anúncios do Xbox.
A Caixa X.
O que eu prefiro também, porque eu não tenho dinheiro para ir para E3. Então, se eu assistir a E3 por internet e o anúncio pela internet, vai dar na mesma.
Eu achei muito bom que, de repente, todas as empresas perceberam que, nossa, a gente tem internet, né? Dá para fazer tudo online, mesmo que coisa.
Uau!
Inclusive, sendo online, a gente pode ter o tempo que a gente quer pra apresentar, pode fazer o raio que a gente quiser. Olha Sim. só, pior que é melhor, né? Olha só que incrível.
Não gasta dinheiro igual gastaria no E3.
Pois é.
Pra você ver. Só benefício, só vejo benefício.
Nós temos um comentário do mesmo sonista nessa notícia também.
Olha que incrível.
Eu vou ler, porque por ser o mesmo sonista, eu acho que vale a pena ler.
É legal tá que ele é um personagem recorrente, né?
Isso. Tá escrito assim, abre aspas. Agora eles vão mostrar as CGs dos indies e multis numa livezinha, kk. Menos vergonhoso que na E3. É, ó, crítica social aí, hein?
Se você, sonista, for um cara desses, tô te cancelando neste momento.
Essa Microsoft aí lançando índio e multiplataformas. Uau!
Que coisa!
Que legal!
É um absurdo, é um absurdo. Já basta no último podcast vocês terem trazido apenas coisas sonistas aqui. Vamos para a próxima e última notícia. E pra finalizar essa primeira quinzena de março, Silent Hills e reboot da franquia Silent Hill pode estar na mão da Sony. Isso é apenas um rumor, conhecido também como uma notícia que talvez será.
Pode ser que disseram que é.
Isso. E quem também vazou essa notícia aí foi mais uma vez o twitteiro AstatGamer, aka Dusk Golem.
E ele falou o seguinte, então, vou twittar um pouco sobre Silent Hill e os supostos dois jogos em andamento. Primeiramente, deixe-me esclarecer que não estou 100% certo sobre tudo. Eu tinha ouvido murmúrios sobre isso alguns meses atrás, mas com o tempo, evidências cada vez mais sólidas surgiram, diz a publicação dele. Ele também continuou. Embora as coisas mudem no desenvolvimento, ouvi dizer que o soft reboot será chamado de Silent Hill apenas e, como o termo indica, não reinicia a série inteira, mas está sendo feita para que alguém possa jogá-lo pela primeira vez sem problemas, independente.
Quero muito. E esse cara aí, ele tem essas fontes aí porque ele é um insider. Provavelmente deve ser alguém que tem informações privilegiadas, não sei dizer.
É de dentro.
Pra quem não lembra, o Silent Hills é aquele famoso jogo cancelado do Hideo Kojima, que foi motivo de bastante alarde em 2015. Ele é o jogo que ele iria fazer com o Guilherme Del Toro. E inclusive tem um demo que é muito raro hoje em dia as pessoas conseguirem baixar ou ter, que é o demo para PlayStation 4, que tem aquele fantasma que fica atrás de você. Inclusive a Bia já jogou e não conseguiu baixar, porque ela jogou na casa de amigos e não tinha o PlayStation na época.
Pois triste. É, eu fiquei bem triste, porque eu comprei o PlayStation tipo uma semana depois que não dava mais pra baixar o negócio. E eu queria muito ter ele, mas aí, pois é, não rolou. Mas ele é legal, a demo é bem legalzinha.
É, imagina só se tivesse suporte a VR, realidade virtual. É pra matar o caboclo do coração.
Ia ser divertido.
É isso aí, então essas foram as melhores notícias selecionadas por nós a dedo da primeira quinzena de março. E Lucas, se você quiser ter um contato mais íntimo com a gente, menos com a Bia, onde você consegue isso?
Se você quiser ter um contato mais íntimo com a gente, você obrigatoriamente tem que entrar no grupo do Telegram. que é jogandocasualmente.com.br/telegram.
Ou t.me/jogandocasualmente.
E se você não está no nosso grupo do Telegram, você está errado.
Sim, senhor. E Bia, se você quiser nos apoiar, fazer parte do nosso grupo de apoiadores secreto lá no Telegram e também receber episódios bônus, como é que você faz pra ter tudo isso? Ter tudo.
Se quiser nos apoiar, é só entrar em jogandocasualmente.com.br. Não, pera.
Calma aí, tem bem.
Droga.
Ponto com BR.
Já esqueci.
Olha as drogas.
jogandocasualmente.com.br/picpay ou então em picpay.me/jogandocasualmente.
Isso aí, você pode entrar no nosso PicPay e você pode ver as nossas propostas. Nós temos 3 planos lá pra você nos apoiar. Você escolhe qual que você acha que a gente merece, se é que a gente merece alguma coisa. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Falou, um beijo.
Tchau.
Tchau.